Eu sou Bianca Della Fancy e sejam bem-vindos ao Quanto Vale Essa História? E aí? Vocês estão boas, meus amores? Espero que vocês estejam muitíssimo bem dentro do famigerado possível, é óbvio. Olha só, hoje é terça-feira, hein? Dia de episódio aberto pra todo mundo ouvir, disponível em todas as plataformas de streaming. Mas, além disso, quinta-feira, vem logo aí, que é dia de proibidão. Ai, menino mal, tira o dedo daí, seu puto. Apenas pra apoiador. Meu Deus do céu, gente, cada dia. Apenas pra apoiadores. E pra vocês não perderem os episódios proibidões, que são os episódios mais quentes da podosfera, basta você se orelizar. O link do nosso Orelo, pra você se tornar apoiador, tá aí na descrição do podcast e também na bio do nosso Instagram. Aproveita que você vai no nosso Instagram e segue a gente, hein? @ quanto vale essa história. Não se esqueça de comentar a sua nota de 0 a 10 pra história que você acabou de ouvir, hein, gente? Quero ver comentários, hein? Vocês estão xoxas ultimamente. Eu quero ver comentários, quero ver vocês falando o que vocês acharam das histórias. Pelo amor de Deus, hein? Vai no nosso Instagram, chega de preguiça. Bora, mulher, anda, cuida! @ quanto vale essa história e comenta. Segue a gente também, vai? Deixa lá os comentários e segue a gente, tá bom? Ah, e se você quiser mandar sua história pra gente, eu sei que você quer, manda pro nosso e-mail, tá? Quanto vale essa história, @gmail.com. Ai, Bianca, mas eu tenho vergonha. Pode mandar pra gente e sinaliza no seu e-mail que você quer manter a sua, ai, a sua descrição. Você quer deixar a coisa toda no sigilo? A gente mantém no sigilo, tá? Fica tranquilo, fica tranquila. A gente não vai sair expondo por aí que você gosta do quê? De um escatezinho. Que horror. Que você gosta de passar cheque. Fica tranquila que a gente não vai explanar, tá bom? O que acontece aqui, morre aqui. Se assim você quiser, tá? Então é isso, gente. Ai, bora começar, que eu tô ansiosa pra história de hoje. Já que a história de hoje se chama… 3 tios tristes. 3 tios tristes. Ai, meu Deus. 3 tios tristes, é o trava-língua. 3 tios tristes. 3 tios tristes. Pronto, a chapa dá uma afrouxada. Oi, Bianca, amore mio. Tudo bem com a senhorita?
Tô melhorada. Ela é global, então ela tá boa.
Meu nome é Jackson, filho de Rosária e neto de Iara. Já guarda esses nomes, porque eles vão ser importantes daqui pra frente.
Guarda aí, gente. Jackson, Rosária e Iara. Eu já esqueci.
Eu já enviei outra história para ser lida há um tempo atrás, mas reconheço que não era lá grandes coisas. Como você pediu histórias de brigas da família, vou contar a maior treta que teve na minha família até hoje. Foi o maior bafafá do século, a ponto de fazer a família virar pó.
Misericórdia, eu já agradeço aqui por mandar histórias de briga. Eu pedi pra vocês mandarem, vocês arrasaram, hein? Histórias de briga de família, dá tempo de mandar ainda, viu? Manda pra gente pro nosso e-mail, quanto vale essa história, @gmail.com. Eu sei que vocês têm história de briga, gente, nem vem que não tem, viu? Ai, minha filha, o que mais tem aqui é briga. De família, então?
Essa história começa há bastante tempo. Eu fui um dos personagens envolvidos nesse trelelê desde o início. Para começar, preciso dizer que fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Meu pai morreu quando eu ainda era pequeno. Fui criado por essas duas mulheres, cada uma ganhando um salário mínimo. Guardem essa informação.
Ixi, gente, tanta coisa pra gente guardar, né, menina? Vamos ver, ó. Jackson, filho de Rosária, neto de Iara. Então ele foi criado pela Rosária e pela Iara, e as duas ganhavam um salário mínimo. Mais que isso, já não consigo gravar, viu? Puta, tá corrido demais, vida. Pra mim, não dá mais. É muita coisa. Tô gravando texto agora pra Globo. Agora Global. Ai! Tô decorando texto, menina. Não dá. Muita coisa na cabeça da mamãe.
Pouco depois de eu completar 5 anos, a minha avó se aposentou. Infelizmente, daí em diante, foi tudo ladeira abaixo. A saúde mental dela foi se deteriorando a cada ano por conta da demência senil que surgiu do nada. O que, em outras palavras, significava que na progressão do tempo, ela ia cada vez mais se aproximando da mentalidade de um bebê.
Ai, isso é triste, gente. É história pra gente rir ou pra gente chorar? Não tô te entendendo, viu, Jackson, filho de Rosária e neto de Ara.
No decorrer dos anos, primeiro veio o esquecimento. Depois, os comportamentos atípicos, até chegar na perda da fala e, consequentemente, a fragilidade física.
Gente, é pra chorar.
Mas calma, essa não é uma história triste.
Ah, tá. Bom, porque por enquanto, minha filha, essa história virou um enterro, viu? E a véia tá viva, mas, pelo amor de Deus, eu acho que ela tá viva, não sei. Vamos continuar. Por enquanto ela tá viva aqui na história.
Durante todo esse tempo, desde o início da demência, a minha avó foi cuidada por mim e pela minha mãe. Principalmente pela minha mãe, porque eu precisava me ausentar para estudar. Por anos, a rotina cansativa de cuidar de uma criança de 70 e poucos anos ficou nas costas da minha mãe. Só que assim que completei 18 anos, ela começou a namorar. Veio de súbito.
A novidade. Gente, quem que tá namorando, a véia ou a mãe? Acho que é a mãe, né? Acho que a vovó não tava com condições. Mas tá, às vezes, né, minha filha?
Foi o seu primeiro envolvimento romântico com alguém desde a morte do meu pai.
Ah, é a mãe sim, gente.
Foram quase 18 anos sem um amor. Apenas focada na minha criação e nos cuidados da minha avó. Desse tempo todo, acho que foi a primeira vez que ela começou a olhar mais para si. Foi quando se deu conta que agora tudo já estava mais ou menos encaminhado. Eu tinha passado em uma faculdade pública e a minha avó estava com a saúde estável. E com as rotinas organizadas, apesar da demência senil avançada. Vocês devem estar pensando, de onde vai vir a merda que vai atingir o ventilador, então? Tempo. Não sei o que passou na cabeça de cada um de vocês, mas alguns certamente pensaram que o homem que ela arrumou como namorado devia ser um cuzão. Pois é, sinto muito desapontá-los. Mas Cássio foi uma pessoa enviada pelos céus.
Gente, então se o boy... Não, peraí. Se o boy não é um boy lixo, não é um bosta, então realmente também não tô entendendo onde essa história vai chegar. Quem que é ruim nessa história? Você? Deve ser você. O viado da família, o Jackson. Deve ser o Jackson que vai aprontar, fazer alguma coisa que não deve, quer ver? Que se não vem de fora, vem da gay que tá dentro. É isso.
Acontece que na época da faculdade, eu me ausentava de casa muito mais do que na época da escola. Foi como se o universo entendesse que eu não poderia estar mais por perto para auxiliar nas rotinas. E trouxe Cássio para a vida da minha mãe. E da minha avó também. Cássio e minha mãe já se conheciam da época da escola. Estudaram na mesma turma quando eram adolescentes. Mas cada um seguiu sua vida. Construíram suas famílias. Só que o destino acabou fazendo com que se reencontrassem e se encantassem de novo.
Gente, até agora eu tô só querendo chorar. Às vezes de tristeza, às vezes de emoção.
Mas por que Cássio é importante nessa história? Porque ele fazia pela minha avó coisas que nenhum outro membro da família fazia. No bom português, Cássio, literalmente, limpava a bunda da minha avó. Trocava sua fralda, dava banho e levava para tomar banho de sol e até para dar passeios em seu carro.
Gente, olha só, a menina Lorelai Fox, muito bem cuidada nessa história.
Coisas que só quem está no dia a dia dos cuidados necessários de um idoso dependente conhece e sabe como é difícil. E é aqui que entram outros personagens. Preciso apresentar três filhos da puta que estarão presentes nessa história. Os meus tios.
Ah, menina, os três tios tristes. Três tios tristes.
Romário, Ricardo e Rogério. Vocês já vão entender o meu carinho por eles. Mas talvez já tenham sacado que, apesar de serem quatro filhos no total, toda a responsabilidade de cuidar da minha avó recaiu sobre a minha mãe. Algum palpite do porquê? Quem respondeu porque minha mãe é a única mulher dos quatro, acertou.
Ai, como sempre, né, gente? Um bando de marmanjo que não presta pra nada. Meu Deus, é três que não vale por um.
É claro que isso nunca foi dito na cara dela. Mas a responsabilidade foi sendo jogada sobre suas costas quase que instantaneamente após o primeiro sinal de senilidade da minha avó. Minha mãe havia parado de trabalhar após a morte do meu pai, já que eu ainda era um bebê, e foi morar com a minha avó, que a ajudava a me criar, até que veio a doença e virou tudo de cabeça para baixo. Para os meus tios, era óbvio e até natural que essa responsabilidade recaísse sobre minha mãe. É claro. Quando a pica entra...
O quê? O quê, menina? É, hoje não é quinta-feira não, hein?
É claro. Quando a pica entra, todo fraco sai correndo, não é mesmo?
Ui. Gente, eu não conheço esse ditado. Vou até ler de novo.
Quando a pica entra, todo fraco sai correndo.
Ai. Passada, gente. Nunca fui fraca. Mentira, já fui tantas vezes.
Romário, o tio mais novo, morava na mesma rua que a gente. Dos três tios, era o que mais dava as caras. Isso quer dizer que ele aparecia na casa da minha avó uma vez a cada dois ou três meses para fazer algum comentário desnecessário sobre coisas que tinham que ser feitas. Comentava sobre alguma roupa da minha avó que estava velha, que a comida que ela estava comendo não estava gostosa, que a gente tinha que manter o cabelo dela penteado. Baboseiras que só alguém que não está no dia a dia cansativo e repetitivo de cuidado a um idoso é capaz de falar.
Realmente, eu ia falar que é um embuste, mas embuste é pouco. É um filho da puta.
A minha mãe ouvia esses comentários desnecessários e até retrucava uma ou outra coisa, mas no fim se calava. É claro que essas visitas nunca eram feitas quando eu ou meu padrasto estávamos em casa. E minha mãe, pacífica que só, preferia lidar com esses abusos psicológicos sozinha. Já Ricardo era o tio mais esquisito de todos. Fechado e de poucas palavras, pregava cegamente uma religião que fala de Deus e amor.
Esses aí a gente sabe bem como é que são, né? Até em quem votaram a gente sabe.
Mas foi o primeiro a virar as costas quando a minha avó adoeceu. Sumiu, desapareceu. Preferiu fechar os olhos pra situação.
Ai, gente, eu tô torcendo pra se darem tão mal. Meu Deus do céu. Oh, é um sentimento que eu nem gosto de ter, mas nesse momento ele é necessário. Eu quero que eles se fodam tanto nessa história, gente.
Romário, Ricardo e Rogério. O mais pilantra de todos. Levava todos no bico, porque dizia morar longe. Também desapareceu à medida que a minha avó piorava com o tempo. Ligava uma vez por ano para o Romário para saber das coisas e só. Era assim que sabíamos que ele ainda estava vivo. Também dizia que não visitava a própria mãe, pois não queria gravar na memória o seu estado atual. Idosa, frágil, senil e dependente. Três homens que não davam por um. Eram três fracos, frouxos e inúteis, como podem perceber.
Eu tô sentindo uma raiva tão grande, gente. Eu pensava que eu ia sorrir nessa história, que eu ia chorar de rir. Eu tô quase chorando de ódio.
A chegada de Cássio nessa história claramente criou um desconforto nos meus tios. Estava tudo dando certo demais pra minha mãe. Apesar de todas as expectativas que a minha realidade impunha, eu estava estudando em uma faculdade pública. O primeiro da família a fazer uma faculdade, inclusive.
Bicha, parabéns. Olha, eu julgando a bichinha, menina. Falando que ia vir dela o problema. Olha só, me desculpa, viu, Jackson? Imagina que ia vir de você. Vem desses três embustes, três lixos, filha da puta, dos seus tios.
A minha mãe estava feliz com uma pessoa ao seu lado após anos e anos dedicando-se aos outros. A minha avó estava sendo bem cuidada e assistida. Por que que meus tios iam se contentar em ver que estava tudo bem? É claro que as coisas iam desandar em algum momento se dependesse deles. Mesmo não estando presentes, Romário fazia o telefone sem fio para os outros dois, que nunca davam as caras. Nessas horas, qual é o tópico que esse tipo de gente adora discutir e opinar a respeito? Dinheiro, com certeza. Minha avó ganhava um salário mínimo da aposentadoria.
Gente, se esses três... Eu tô falando sério. Agora eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Foda-se a Polícia Federal. Se esses três tentarem tirar o dinheiro da veinha na situação que ela está, eu vou atrás deles. Eu sei quem mandou esse e-mail, gente. Eu vou atrás. Eu jogo no Google, eu vou no Deep Web, eu acho o IP, eu acho o endereço. E eu não vou sozinha. Eu não vou sozinha. Quem quiser comigo, gente, vem comigo. A gente vai de bonde. E eu pago a fiança de todo mundo, não tem... brincadeira, viu? Pelo amor de Deus. Piadinha aqui do podcast, tá bom? Polícia Federal, tá tudo bem, viu? Nada vai acontecer. Calma. Ei, para com isso.
Minha avó ganhava um salário mínimo da aposentadoria. A minha mãe, um salário mínimo da pensão pela morte do meu pai. Somados, essa sempre foi a renda básica de casa. Quando o namoro com Cássio virou um casamento, a renda aumentou com os trabalhos e bicos que ele fazia.
Cássio, pelo amor de Deus, se você estiver ouvindo a gente, saiba que nós, do Quanto Vale, nós amamos você. Meu Deus, se você quiser vir aqui em casa trocar minha fralda geriátrica, as portas estão abertas. Ai, que horror, brincadeira. Brincadeira, você é incrível mesmo. Gente, que bofão da porra. Cuidando da avó, que não tem nenhum grau de parentesco com ele. Cuidando da família. Gente, olha, é isso, sabe? Por mais Cássios. Tô até ficando emocionada, gente. Quero saber em que momento que eu vou rir dessa história. Porque por enquanto é só raiva, muito ódio e pitadas de emoção.
Quando o namoro com Cássio virou um casamento, a renda aumentou com os trabalhos e bicos que ele fazia. A minha mãe aproveitou para fazer pequenas melhorias na casa, que depois de tantos anos sem maiores cuidados, era mais do que necessário. Cássio e minha mãe conseguiam fazer pequenos passeios com a minha avó na época que ela ainda andava. Praia, bosques, natureza, basicamente. Chegaram a visitar outra cidade com ela, para que todos pudessem curtir um momento longe daquela rotina exaustiva. Mas você acha que essa felicidade compartilhada e esse cuidado pleno com a minha avó não incomodava? Incomodou tanto que assim começou a perseguição. Os ratos saíram dos bueiros. Os dois, que não viam a minha avó há anos, brotaram lá em casa em um dia aleatório.
Meu Deus, gente, eles têm que se fuder. É isso que a gente espera aqui. Não tem outra escapatória, não tem outro plot, gente. Não tem outro plot, eles têm que se fuder. Pelo amor de Deus, Jackson, não nos decepcione.
Queriam entender para onde ia o dinheiro da pensão da minha avó, dando a entender que a minha mãe estava fazendo mau uso do dinheiro.
Olha, gente, que ódio, Mona.
Eu fiquei revoltado. planilhei todos os gastos, fiz questão de ajudar a minha mãe a juntar notas e comprovantes. Calamos a boca de cada um deles. Ficou provado por A mais B que o dinheiro era insuficiente, além de ficar feio pro lado deles, o fato de que não ajudavam com um centavo sequer.
Ai, eu gosto assim, mas eu não ia fazer isso não. Jamais ia abrir o Excel pra provar alguma coisa pra esses filhos da puta, gente. Jamais. Eu ia meter pipoco. Não tem conversa. Que inferno.
Meses depois, minha avó veio a falecer.
Ai, não. Ai, gente, pra onde vai esse dinheiro? Pelo amor de Deus.
A minha mãe ficou arrasada. Nem nesse momento eles serviram pra alguma coisa. Eu cuidei de tudo. Reconhecimento de corpo, funerária, cemitério, absolutamente tudo.
Gente, que fofoca boa de família, né, menina? Tô passada.
Meus tios não moveram uma palha, mas todos apareceram, um a um, no dia do enterro.
Ai, gente, se fosse meu, não entrava, não. Não entrava, mas não entrava mesmo. E se fosse eu ali que estivesse no caixão, minha filha? Ai, mas eu voltava. Eu voltava. Eu puxava a perna de cada um, dava uma rasteira nesses... Ai...
Eu achei aquilo um ultraje. Fiquei afastado todo o tempo pro meu sangue não esquentar e eu parti pra cima deles.
Às vezes é isso que precisa fazer, viu?
Só que eles não contavam que, apesar de estar muito ocupado com a faculdade, eu sempre estive por perto nos últimos meses. Muito mais perto do que eles imaginavam ou gostariam. Espreitando e colhendo informações para usar na hora certa.
Gente, é barraco no enterro? É isso que vem aí? Porque se for, eu tô pronta. Tô pronta, tô usando o meu melhor tubinho preto, minha filha. Vem, vem que vem.
Pelo amor que eu tinha à minha avó e à minha mãe, eu decidi ir atrás de um por um. Eu queria explodir essa família por dentro. Eu só não sabia em que momento eu falaria ao mundo o que eu vinha descobrir.
Ai, meu Deus, gente, que fofoca boa! Ai, menina!
Após o enterro, várias pessoas da família, incluindo os três tios...
Olha, muito cínicos, né, Mona?
Vieram também pra casa onde morávamos. Não entendi o motivo, mas estava tudo relativamente em paz. Era um dia difícil, a família apenas reunida para consolar pela morte da minha avó. Foi assim até que um dos infelizes soltou um comentário em tom irônico para minha mãe.
Agora acabou, né, Rosária? Agora você deve estar feliz por não ter mais toda aquela trabalheira, né? Pena que acabou a mamata da pensão também.
Bicha!
Meu padrasto ameaçou partir pra cima depois de ouvir esse desaforo, mas eu fiz questão de acalmá-lo. Acho que era minha vez de falar algumas coisas, mas agora eu falaria coisas que nunca antes foram ditas.
Ai, gente, tô muito ansiosa, meu Deus, tô muito ansiosa.
Vale observar que nunca chamei meus tios de tio. Nunca consegui. Sempre me dirigi a eles, desde pequeno, pelo próprio nome. Era como se, ao chamá-los de tio, eu os aceitasse como alguém da minha família. Alguém que eu amo e, definitivamente, nunca considerei nenhum deles como parte da família. Eu já estava de pé.
Ai, gente, vem aí, vem aí.
O clima, meio merda, tomava conta da sala inteira. E da cozinha também, onde a família estava reunida. Eu pedi a atenção de todos. Esse era o momento de lançar as bombas e observar tudo explodir. Por onde posso começar? Elaine, já sabia que o seu marido Romário tem um filho fora do casamento? Pois é. Depois te passo o número da coitada que caiu na lábia desse infeliz. Ela tá doidinha pra falar com você.
Bicha! Vilã de novela, mona!
Os ânimos se exaltaram. As pessoas falavam coisas que se misturavam. Elaine parecia puta, mas não fez nada. Apenas olhou para Romário, fuzilando-o com os olhos. Não deixei o clima morrer. Essa foi só a primeira bomba. Eu ainda tinha muito mais a implodir. Peraí. Ricardo, eu sei o que você faz quando a sua esposa vai pro culto de mulheres, viu? Por que você nunca contou pra gente que é esse varão todo?
Mona!
As vozes chocadas com mais essa notícia quentinha se manifestaram. A esposa de Ricardo não estava presente, mas todos olharam em reprovação. Ele tentou começar a se defender, mas mandei calar a boca. Restava uma última bomba. Essa talvez mais potente do que as demais.
Peraí, que não acabou não. E quanto a você, Rogério? Eu falei com um colega do seu trabalho, viu? Você trabalha numa loja de shopping, não é? Pois é, você é uma pessoa tão detestável que descobrir um podre seu nem me deu tanto trabalho, viu? Tem gente que não te suporta na loja, sabia? O que você anda fazendo com o dinheiro de lá, hein? Que coisa feia, Rogério.
Bicha!
Foi nessa hora que eu tomei um soco, sem nem que eu pudesse reagir. Mas calma, teve troco. Eu comi Rogério na porrada com a ajuda do meu padrasto.
Puta que pariu.
Sobrou até pro Romário. Foi tão, mas tão gostoso descontar a minha raiva e frustração nesses pedaços de lixo. Só o Ricardo cagão, que foi se esconder atrás da bancada da cozinha e acabou passando ileso, porque começaram a nos apartar. Eu estava com tanto ódio que nesse momento eu só fazia gritar. Eu espero que todos vocês vão pra casa do caralho! Vocês não merecem nada de bom na vida! Nada! Não cuidaram um dia da minha avó pra saber o que passamos aqui, seus merdas!
Mona! Que delícia!
A reunião de família pós-enterro foi desmantelada depois da porradaria. Cada um foi pra sua casa. Antes que perguntem, eu vinha sondando pessoas da família que tinham mais contato com os meus tios. Assim soube de detalhes que me levaram às minhas descobertas. A relação do filho bastardo de Romário veio por pura sorte. Como ele morava na mesma rua que a gente, a vizinha fofoqueira que morava ao lado dele sabia quem eu era. E veio até mim comentar que havia visto uma mulher suspeita bater na porta do meu tio. Ela ouviu uma discussão rápida e depois a viu ir embora. Pedi que ela ficasse de olho e tentasse descobrir quem era pra mim. O trabalho pesado foi todo feito pela fofoqueira, que conseguiu até número de celular.
Gente, tô passado. Meu Deus, como é que essa mulher não tem nome, gente? Quando eu for assim, coloca o nome da fofoqueira. Essas pessoas precisam ter todo o respaldo possível, as homenagens possíveis. Porque, meu Deus do céu, que rainha! Essas fofoqueiras de porta, gente, sabe? Ai, passada, mona!
Quanto a Ricardo, eu me aproximei de uma prima de segundo grau que tinha algum contato com ele. Ela deixou escapar um dia que ele estava mudado, diferente. Não ia com a mesma frequência à igreja. Logo pensei, tem caroço nesse angu.
Ai, querida, às vezes não tem caroço mais.
Fui até onde ele morava e fiquei de tocar
caia no dia do culto de mulheres. Vi a esposa sair, mas depois de um tempo, vi um homem entrando sorrateiro pela porta dos fundos de sua casa. Bingo! O homem passou, no mínimo, 4 horas dentro de sua casa e saiu na ponta dos pés para que ninguém visse.
Gente, vocês tinham catado que era um homem? Eu tava achando que era uma mulher. Meu Deus!
Descobrir alguma coisa sobre Rogério foi bem fácil. Eu procurei saber onde ele trabalhava e passei a fazer visitas em horário em que ele não estava por lá. Inventei uma história para um vendedor de que havia sido mal atendido outro dia e foi o suficiente para desencadear todo o ódio que ele tinha por Rogério. Foi aí que eu abri o jogo e falei que era seu sobrinho e que ele era um belo de um filho da puta. Para minha surpresa, quem abriu o jogo mesmo foi o vendedor. Me mostrou várias provas que ele vinha colhendo contra Rogério. Lavagem de dinheiro.
Meu Deus, gente, eu tô assim... Jackson! Bicho, eu jamais pisaria no seu calo, viado!
Resultado do bombardeio. Romário não só está solteiro, como agora precisa pagar pensão para o novo filho. Ricardo desapareceu do mundo. A última notícia que recebi era de que estava solteiro também. Por último, talvez o mais recompensador. Rogério foi preso. Seu chefe já desconfiava dos atos ilícitos, mas quando as provas foram apresentadas, ele fez de tudo para colocá-lo atrás das grades. A família implodiu. Nunca mais tivemos contato com os três patetas. Minha mãe está bem com Cássio até hoje, anos depois. E eu até já me formei. Eu tô toda arrepiada, gente. Mona, não esperava esse bombardeio. Eu comecei achando que essa é uma história pra gente morrer de rir. Depois a gente ficou um pouco triste, né? Teve tudo na história, gente. Teve momentos sentimentais, onde a gente, né, trocou ali com os personagens principais da história, né? A avó, a mãe que criou o filho sozinho, que ajudou a cuidar da própria mãe. Depois veio o Cássio, que ajudou também. Então rolou ali muita coisa, a gente ficou ali tocado, mas depois desse momento, gente, depois do momento que a gente ficou tocado pela história da família, quando entram os tios, foi só bomba atrás de bomba, bicha, no melhor sentido possível da palavra. Você acabou com a família. Eu sempre disse, né, gente? Gay. Quando acaba com a família dos outros, acaba com a própria. Nesse caso, Jackson, você arrasou. Tinha mais é que acabar mesmo. Porque, de fato, a sua família nunca foram esses tios aí. Sua família é sua mãe, o Cássio, seu padrasto, né? A sua avó. Sinto muito pela perda, inclusive. Mas nunca foi seus tios. Então, você não acabou com a família. Na verdade, você tirou esses vermes, esses parasitas de perto de vocês e manteve a sua família, de fato, ali íntegra e maravilhosa, né? Pelo amor de Deus. Amei, amei, amei demais, gente. Que fofoca das boas! Eu tava até nervosa querendo saber logo o desfecho, porque eu tava assim, gente, não é possível que algum desses três aí vai estar bem. E no fim das contas, os três tomaram no cu, gente. Ai, que delícia! Que delícia! Ai, gente, sério, começar o dia assim não tem jeito melhor. Eu não sei se você tá ouvindo a gente aí no momento que saiu o podcast, mas sabe que o podcast sai toda manhã, né? Eu tô aqui de manhã ouvindo com vocês. Então, que delícia começar o dia assim. Se você vai ouvir à noite, que delícia terminar o dia assim. E se você vai ouvir à tarde, que delícia também.
Ai, sério, eu amei demais. Amei demais, Jackson, meus parabéns. Olha, gente, nunca se metam no caminho dessa bicha, viu? Essa bicha aí… Essa bicha aí não tá boa não, viu? Eu não sei se ela tá medicada… O plano dela, gente, pra ir atrás dos podres dos tios. Olha só que bicha perturbada, gente. Uma bicha que… Olha só, uma bicha que faz faculdade, cuida da mãe, cuida da avó, cuida da casa. E ainda tem tempo de fazer todo esse apanhado, né, menina? Olha o apanhado que ele fez da vida dos podres, né, dos tios. Eu não teria esse tempo, nem essa energia. Mas eu contrataria você pra fazer isso por mim, viu, Jackson? Se você trabalhar com isso, se você trabalha com isso, pode mandar pra gente seu contato que a gente vai querer. Porque, bicha, um dossiê… Puta que pariu, tem que ter tempo, viu? E você viu que ela deu na nossa cara ainda, né? Porque ela já pensou que eu fosse falar que ela não passou da faculdade, né? Porque ficou fazendo isso, ela já jogou na nossa cara que ela bem passou na faculdade, gata. Já se formou, tá bom? Então vocês aí que pensaram em falar que, ai, não passou na faculdade, provavelmente, já que ficou aí fazendo isso, de ir atrás dos podres dos tios, imagina, a gata já tá formadíssima, querida. E a gente aqui, penando. Jackson, muito obrigado pela sua história, gente. Eu amei. Quero saber de vocês o que vocês acharam dessa baita fofoca. Corre no nosso Instagram, @ quanto vale essa história, e deixa a sua nota de 0 a 10. Quinta-feira tem mais episódio proibidão. Ai, menino mal. Para, seu doido. Apenas para apoiadores, hein? Então corre que dá tempo de você apoiar esse podcast. O link do nosso Orelo tá aí na descrição e também na bio do nosso Instagram. Até quinta-feira. Tá bom para você?